Evangelho segundo João, capítulo 9. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 9. Jesus estava tendo uma discussão com os fariseus no templo na época da festa dos tabernáculos, mais ou menos 6 meses antes da Páscoa que Jesus foi crucificado. E no capítulo 8 está a sua conversa com eles, com as suas declarações para eles. Antes que Abraão existisse, eu sou. E assim, na última vez que vimos Jesus, eles estavam apanhando pedras para atirar contra ele, e ele passou pelo meio deles e deixou os limites do templo. Versículo 1. E passando Jesus. O capítulo 9 começa logo após eles tentarem apedrejá-lo, por causa da sua afirmação da sua divindade. Antes de Abraão, eu sou. Então, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Em todos os registros dos evangelhos, esse é o único acontecimento onde Jesus curou uma pessoa que as escrituras afirmam que o seu mal era de nascença. Agora, em Atos, há alguns que tinham suas condições desde o nascimento, e sem dúvida, Jesus curou muitos com doenças congênitas, mas esse caso é o único registrado nos evangelhos que é distintivamente descrito como uma condição desde o nascimento. Versículo 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Agora, existiam aqueles que ensinavam sobre o pecado pré-natal, que uma criança podia ter pecado enquanto ainda estava na barriga, e existiam aqueles que meio que se apoiavam nessa crença. E porque isso estava sendo ensinado por algumas pessoas, alguns dos rabinos, talvez seja por isso que os discípulos disseram: quem pecou para ele nascer cego? Bem, se a criança nasceu cega e se ela pecou, isso significa que ela tinha que pecar antes de nascer. Certa vez, na história dos judeus, os rabinos também haviam adotado de Platão a ideia de que as pessoas pré-existiam como espíritos e ficavam esperando por corpos. E alguns deles eram bons espíritos e outros eram espíritos maus. Mas os homens pré-existiam como espíritos esperando por corpos. O ensinamento de Platão, é claro, é também um ensinamento dos mórmons, de que todos nós pré-existíamos como espíritos no reino celestial e nos foram dados corpos para que passássemos por esse período de provação aqui na Terra, para se descobrir se nós descobriríamos ou não a verdade do mormonismo e assim sermos promovidos a divindades no próximo mundo e ter o nosso próprio planetinha, sabe? E o nosso próprio sisteminha solar e continuarmos como deuses. E então aqui a pergunta: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Esse é o julgamento de Deus sobre os seus pais por algum pecado que cometeram? É interessante para mim que, muito frequentemente, nós temos esse tipo de pensamento de uma direta retribuição de Deus quando calamidades vêm sobre nós. Deus está me punindo por alguma coisa que fiz. E por isso, essa provação ou essa dificuldade ou essa dolorosa experiência está se abatendo sobre mim, como o julgamento de Deus sobre mim, por conta de algum pecado. Se isso fosse verdade, eu não estaria aqui agora. Se Deus trouxesse esse tipo de julgamento de causa e efeito sobre as pessoas, então Deus teria que ser justo com o seu sistema de justiça. E, portanto, todo mundo que fez o mesmo tipo de coisa teria que receber o mesmo tipo de julgamento por isso. Não existe esse tipo de julgamento de causa e efeito no tempo presente, mas haverá um, e Deus será justo quando ele julgar. Porque será um julgamento com igualdade, mas agora Deus está buscando trazer o homem para ele mesmo. E Jesus disse, em João 3,17, eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo, através de mim, seja salvo. E assim a pergunta deles reflete a constante atitude que as pessoas vêm tendo. Essa atitude que foi expressa pelos homens que foram confortar Jó durante a sua aflição. Ah, você deve ter feito alguma coisa horrível. Apenas confesse a Deus e acabe logo com isso. Por que você vai continuar nessa miséria? Não tente nos convencer de que você é inocente. Ninguém sofreria assim a não ser que fosse uma má pessoa. Porém, toda a história de Jó, tendo a visão geral, como temos a oportunidade na Bíblia, nós entendemos que não era o julgamento de Deus sobre Jó por causa de algum pecado que ele havia cometido. Satanás o estava afligindo para provar para Deus que Jó acabaria falhando. Agora, quem pecou? Versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Jesus está dizendo: nenhum deles pecou. Versículos 3 e 4. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus respondeu à pergunta dizendo: nenhum deles, mas convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Ele então foi e curou o homem para fazer as obras do Pai, mas a sua resposta para a pergunta foi: nenhum deles pecou. Agora, eu não acredito que esteja certo interpretar isso como se Deus tivesse permitido que esse homem ficasse cego por todo esse tempo para que Cristo fizesse uma obra nele. Em outras palavras, de que tudo isso foi pré-estabelecido por Deus, fazendo com que ele nascesse cego para que Deus mais tarde o curasse. Eu acho que essa é a interpretação incorreta, e ela acontece por conta de um ponto e vírgula, ao invés de um ponto final. No texto original, em grego, não existe pontuação. Os tradutores fizeram assim para tentar nos dar um entendimento. E a essa altura, eu prefiro colocar um ponto final depois que Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais. E ponto final. E então apresentar uma nova ideia: mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Para que as obras de Deus sejam manifestadas, eu tenho que fazer a obra do Pai pelo período em que eu estiver nesse mundo, porque a noite está se aproximando, mas enquanto eu estiver aqui, eu sou a luz. Versículos 5 e 6. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Agora, por que você acha que Jesus fez isso? Eu estou fazendo essa pergunta, mas eu não sei a resposta. Por que ele fez isso? Eu não sei. Mas é interessante para mim porque eu sei que Jesus poderia apenas ter dito uma palavra. Porque ele realmente curou através de uma palavra aquele outro cego, Bartimeu, lá em Jericó. Ele disse: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus disse: vá e siga o seu caminho. E os seus olhos foram abertos e ele pôde ver. Jesus também tocou os olhos de um outro homem cego e ele disse: agora você pode enxergar? E ele respondeu: um pouco. As pessoas parecem com árvores ambulantes. Está tudo meio turvo. E Jesus tocou os seus olhos mais uma vez e quando ele os abriu, pôde ver claramente. Jesus, ao invés de apenas falar ou apenas tocar os seus olhos, ele faz algo bem interessante. Talvez ele estivesse tentando criar mais controvérsia com os líderes religiosos, que estavam no seu caso por ter violado o sábado ao curar o paralítico no tanque de Betesda alguns meses atrás. Porque era contra a lei, pela interpretação tradicional, fazer lama no dia de sábado. Isso era contra a lei. Na verdade, você não podia usar sapatos no sábado que tivesse o solado preso com pregos, porque isso constituía carregar um peso que, se a sola fosse presa com pregos, isso seria muito pesado. E eles tinham todo esse tipo de interpretação estranha da lei. E fazer barro no sábado era contra a lei. E assim, quando ele cuspiu no chão e misturou com os dedos, ele fez disso um pouco de barro, o que era uma violação da lei do sábado. E quando ele fez esse barro, ele o colocou nos olhos desse cego. Versículo 7. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Ele foi até o tanque de Siloé, colocou a cabeça dentro do tanque e lavou os seus olhos. E depois de lavar os seus olhos, começou a enxergar. Versículos 8 e 9. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Não é esse o homem que era cego e que mendigava? Parece muito com ele. Sim, sou eu. Versículos 10 e 11. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, ou seja, barro, e untou-me os olhos, e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Agora, perceba a revelação progressiva da revelação de Jesus a esse homem. A essa altura, ele apenas o conhece como um homem que se chama Jesus. Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, ou seja, barro, e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi um homem chamado Jesus. Versículo 12 ao 14. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Na verdade, Jesus violou duas leis do sábado. Não era permitido curar no sábado. Você não podia fazer nada em relação à cura. Se você torcesse o seu tornozelo, você não poderia pôr debaixo de água corrente fria, por exemplo, porque a água fria tem um efeito curativo, e assim você tinha que sofrer com a dor até o fim do sábado, e daí então você podia começar a tratar com água corrente fria. Mas então já era tarde demais, o inchaço já tinha começado, mas você não podia fazer nada para curar, você podia salvar uma vida, fazer o que fosse necessário para salvar uma vida, mas nada em relação a curar no sábado. E dessa maneira, haviam duas acusações contra Jesus. Ele fez barro e curou o cego. Versículos 15 e 16. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. E então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. E eles estavam discutindo entre eles mesmos. Versículo 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. E assim ele começou com um homem chamado Jesus, e agora ele fala, ele é profeta. Versículos 18 e 19. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Nós realmente não acreditamos nisso. Como pode ser que agora ele pode ver se nasceu cego? Versículo 19 ao 21. Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Versículos 22 e 23. Seus pais disseram isto, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Versículo 24 ao 31. Chamaram, pois, pela segunda vez, o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei, uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vo-lo disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Agora, muita gente pega esse versículo em particular e o transforma em doutrina bíblica. Elas falam: nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Apenas esse verso não pode ser usado como base para uma doutrina bíblica de que Deus não ouve a pecadores. Porque isso é apenas parte de uma conversa entre um homem que fora cego, que a essa altura não era nem mesmo salvo, e os fariseus. E ele está apenas expressando uma crença comum ao povo, mas não necessariamente uma doutrina bíblica. E assim muitas pessoas têm usado isso e dizem frequentemente: ah, Deus não ouve a pecadores quando oram. E isso não é necessariamente verdade. E as escrituras certamente não confirmam isso como uma verdade bíblica, porque essa é apenas a opinião de um homem que era cego para os fariseus, em resposta ao seu interrogatório. Deus ouve a pecadores quando estes oram? Como você foi salvo? Se Deus não ouvisse a pecadores quando orassem, nenhum de nós seria salvo. Deus ouve a pecadores, e isso faz parte da graça e da misericórdia de Deus. Entretanto, se eu, como filho de Deus, estou considerando iniquidade no meu coração quando oro, então o Senhor não me ouve, e isso quem diz é Isaías. No capítulo 59 de Isaías está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o pecado pode sim separar você de Deus. Ele pode separar você da comunhão com Deus. Mas apenas dizer que Deus não ouve a pecadores quando oram não é verdade. Deus ouve de verdade os pecadores quando oram. Jesus disse lá em Lucas 18, nos versículos 13 e 14: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa. Nós realmente lemos que o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Este é o Provérbio 15, versículo 29. Mas os ouvidos do Senhor também estão abertos para os pecadores, quando estão clamando a Deus por misericórdia e socorro. Deus é um Deus gracioso. Versículo 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se um homem pode abrir os olhos de uma pessoa cega, isso é algo muito único. Versículos 33 e 34. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? Eles supõem que o que Jesus disse não era verdade, que a cegueira era resultado dos pecados desse homem. Você nasceu em pecados. Mas Jesus disse: não, não. Quando os discípulos perguntaram: quem pecou para que esse homem nascesse cego? E assim eles fizeram essa suposição por ele ser cego desde o nascimento. Versículo 34. E expulsaram-no. Ou seja, ele foi jogado para fora da sinagoga. Versículo 35 ao 37. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E isso nos leva de volta ao capítulo 4, quando Jesus estava falando com uma mulher no poço em Samaria. E ela disse: eu sei que quando o Messias vier, ele nos ensinará todas as coisas. E Jesus disse: esse sou eu que falo contigo. Crês tu no Filho de Deus? E este homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Versículos 38 e 39. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E então vemos esse interessante caso de um homem que foi colocado para fora pela organização religiosa. Eles o colocaram para fora, eles o expulsaram, mas Jesus o acolheu. Versículos 40 e 41. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Tem um ditado que diz: não existe ninguém tão cego quanto os que não querem enxergar. Essa era a condição dos fariseus. Eles diziam que podiam ver, eles afirmavam ter um entendimento superior das Escrituras, e mesmo assim eles se recusavam a enxergar. Jesus disse: se vocês fossem realmente cegos, então vocês poderiam ser perdoados, mas porque vocês dizem que enxergam, vocês estão encrencados. Um homem será considerado responsável pelo conhecimento que tem. Eles tinham o conhecimento, eles viram a luz, mas não andaram nela. Evangelho segundo João, capítulo 10. E então aqui, no capítulo 10, parece ser apenas uma continuação desse acontecimento, onde o homem cego recebeu a sua visão, sendo colocado para fora pela religião organizada, mas sendo acolhido por Jesus Cristo. E assim Jesus disse, versículo 1: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E mais à frente, Jesus vai dizer: eu sou a porta. Se alguém tentar entrar por qualquer outro lugar, através de qualquer outro sistema, esse é ladrão e assaltante. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a porta. Há apenas um caminho para o curral, que é pela porta. Eu sou essa porta. Tentar subir por outra parte faz parte da ação dos ladrões e assaltantes. Se você tentar entrar no reino de Deus através das suas boas obras, se você tentar entrar no reino dos céus por ser religioso, você nunca terá sucesso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O Dr. Adam Smith, que viajou extensivamente pela Terra Santa por vários anos, conhecendo a cultura do povo, escreveu um livro fascinante fornecendo contexto bíblico ao compreender a cultura dessas pessoas. E ele se lembra de uma conversa com um pastor um dia que estava apontando para esse cercado emparedado. Ele estava explicando para o doutor como eles levavam as ovelhas para esse cercado à noite e como lá nesse cercado as ovelhas ficavam seguras. E o doutor Smith disse a ele: bem, mas você não tem nenhuma porta. Como você impede elas de escaparem? E ele disse: depois que coloco todas elas para dentro, eu me deito aqui nessa entrada e é aqui que eu durmo. E nenhuma ovelha pode sair e nenhum lobo pode entrar, a não ser que passem por cima de mim. Agora, ele não estava falando isso baseado na Bíblia. Na verdade, ele provavelmente nem mesmo conhecia as Escrituras, mas simplesmente: eu sou a porta, eu sou o único, você tem que passar por cima de mim para entrar e você tem que passar por cima de mim para sair. Agora, Jesus estava falando sobre esse tipo de curral que eles têm por lá, esses cercados emparedados onde as ovelhas ficam durante a noite. E ele disse, versículos 2 e 3, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Assim, à noite, eles colocam as ovelhas nesses cercados para proteção, e de manhã, quando estavam prontos para partir, havia vários rebanhos levados a esses cercados. E durante a noite eles se misturavam, mas de manhã, quando o pastor estava pronto para levá-las para os campos para pastarem, ele ia para a porta e chamava, e suas ovelhas conheciam sua voz. Elas então deixavam o cercado e o seguiam. E você pode tentar imitar esse chamado, mas as ovelhas nunca te seguiriam. Elas conhecem a voz do pastor, elas só atendem a ele. E assim Jesus disse: as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Esse é um retrato bem vivo que é muito familiar para essas pessoas dessa cultura, mas não familiar para nós em nossa cultura. Mas a ideia é que o pastor conhece as suas ovelhas, porque haviam ovelhas que eram suas e ovelhas que não eram suas. E fazendo disso uma alegoria espiritual, o mundo é composto de dois tipos de pessoas, aquelas que são suas ovelhas e aquelas que não são. Existem esses dois tipos hoje no mundo. Ou você pertence a ele ou não. Ele conhece as suas ovelhas. Ele as chama por nome. Para mim, todas as ovelhas parecem iguais. Quer dizer, eu não consigo ver a diferença. Eu já vi os pastores conduzindo um rebanho pelas colinas, mas para mim, todas elas se parecem. Mas então, você vai até o pastor que está cuidando delas e você diz: uma de suas ovelhas foi para o outro lado, e ele vai chamá-la pelo nome. Esse José sempre me dá problemas. E daí, ele o chama pelo nome: José, volta aqui, agora! Talvez você assoviaria e o seu cachorro iria atrás dele e o levaria de volta ao rebanho. Ele conhece as suas ovelhas. Ele a chama pelo nome. Assim, o Senhor sabe se você é uma de suas ovelhas. Ele o chama pelo nome. Ele conhece as suas características e elas conhecem a sua voz. Versículo 4. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ele chama suas próprias ovelhas, elas ouvem a sua voz e o seguem. Embora todas as ovelhas ouçam a voz, apenas as suas respondem. Há uma passagem interessante em Romanos 8, que diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. E nós vamos falar sobre predestinação e aqueles que ele já sabia que escolheria e aqueles que ele escolheu, ele chamou. E ele chama, e embora todos ouçam o seu chamado, somente as suas ovelhas respondem. E como você sabe se você é ou não é uma de suas ovelhas? Simples. Se você respondeu ou não respondeu o seu chamado, é assim que você vai saber. E se você respondeu ao seu chamado, você é uma ovelha dele. Se você não respondeu ao seu chamado, então você não é uma de suas ovelhas. É simples assim, mas ao mesmo tempo tão profundo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Versículos 5 e 6. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. E por isso Jesus começou a explicá-la. Versículos 7 e 8. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Agora, ele não está se referindo a Moisés e a Elias e aos profetas quando disse: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas ele estava se referindo ao decadente sistema religioso que o judaísmo se encontrava, por tentar arranjar um outro caminho até Deus, tentando levar o homem a Deus por meio de obras, através das tolices dos fariseus e suas tentativas de manter os aspectos folclóricos tradicionais da lei. Mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Jesus disse: eu sou a porta. Você tem que vir até mim. Você tem que entrar por mim. O sistema religioso judaico não fará isso por você. Você tem que entrar por mim. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E isso é exatamente o que falsos sistemas religiosos farão por você. Eles lhe roubarão e, eventualmente, lhe destruirão. Mas Jesus disse, versículo 10 ainda: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que contraste entre os sistemas religiosos e o cristianismo. Infelizmente, o cristianismo é frequentemente classificado como uma das religiões do mundo. O cristianismo está muito longe de ser um sistema religioso, como eu estudo e analiso sistemas religiosos e os comparo ao cristianismo. A diferença básica está no fato de que as religiões são tentativas humanas de alcançar a Deus. E se eu fosse fazer um desenho para ilustrar o que é religião, eu desenharia um círculo, que seria a Terra, e por causa da minha habilidade artística, eu colocaria um homenzinho com as mãos levantadas tentando alcançar a Deus. O homem começando aqui pela Terra. Eu o colocaria sobre as pontas dos pés tentando alcançar o céu, tentando alcançar o infinito, tentando alcançar a Deus. Os sistemas religiosos estão baseados no esforço dos homens em construir uma ponte até Deus. Mas não importa o quão alto ele possa se esticar, você não pode construir uma ponte do finito ao infinito. É uma impossibilidade. Se eu tivesse que desenhar o que é cristianismo, eu faria um círculo, a terra e mãos vindo do céu em direção daquele homenzinho na terra, porque o cristianismo é a tentativa de Deus de alcançar o homem. Quando Jacó estava fugindo de seu irmão Esaú e foi para Betel, ele encontrou uma pedra e a usou como travesseiro, e por conta do seu cansaço foi dormir. Enquanto dormia, ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e o Senhor estava em pé no topo da escada. E os anjos de Deus estavam subindo e descendo do céu para a terra pela escada. E quando ele acordou de manhã, ele estava maravilhado e ele disse: "Verdadeiramente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ontem à noite, quando eu cheguei aqui assustado, cansado, desgastado, dolorido, eu não tive a consciência da presença de Deus. Um lugar estéril, rochoso, deserto, eu não me dei conta da sua presença, mas agora eu sei. Verdadeiramente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia disso." Nós lemos esse trecho em Gênesis 28. Agora, a religião tenta construir essa escada da terra para alcançar o céu. O que é finito tentando alcançar o infinito, mas com o cristianismo, o infinito tem alcançado o que é finito. Eu posso aceitar que o infinito possa alcançar e tocar o que é finito. Isso não é problema para o Deus infinito. E assim, com o cristianismo, eu não tenho nenhum problema. Com religiões, eu tenho problemas tremendos, porque você tem o que é finito tentando alcançar o infinito. Como isso pode ser possível? Eu não consigo entender. Jesus, muito interessantemente, declarou aos seus discípulos quando ele os estava chamando pela primeira vez. Ele falou: "Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás." E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." O que ele estava dizendo? Eu sou a escada de Jacó. Eu sou o acesso a Deus. Você verá o céu aberto para o homem, pois Deus está lhe alcançando. Deus está construindo a escada e eu sou a escada que Deus fez, pela qual o homem pode chegar a Deus. E dessa maneira, há enorme diferença entre cristianismo e religião. O sistema religioso irá roubar o homem. Eles destruirão as pessoas, ao passo que o cristianismo trará vida às pessoas e vida com abundância. Todos os sistemas religiosos têm suas fórmulas, as obras que você deve fazer para que você seja aceito por Deus. E você tem todas essas obras para executar, para que você possa ser aceito por Deus. O cristianismo diz que não existe nenhuma obra que você possa fazer que Deus aceite, porque para ele são como trapos imundos. Para ser aceito por Deus, você deve acreditar. Não por causa das obras de justiça que fazemos, mas pela fé Deus aceitará o homem. As religiões dizem que você tem que ser bom o suficiente e digno o suficiente para que Deus o aceite. Cristianismo afirma que não é possível que uma pessoa seja boa ou digna o suficiente para que Deus a aceite. A única maneira que Deus pode aceitá-lo é no seu filho. E assim, aquele que tem o filho tem vida, e quem não tem o filho não tem vida. E então, vemos o contraste entre as religiões, sobre as quais Jesus disse que eram ladrões e assaltantes, tentando levar o homem ao aprisco por outro caminho. Um sistema está baseado nas obras, o outro na fé. Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida e vida em abundância." Como Satanás tem mentido para os homens sobre a experiência cristã? Perceba que é o plano de Satanás fazer do cristianismo uma religião, e infelizmente ele tem tido bastante sucesso. E dessa maneira, em muitos lugares, o cristianismo se transformou em uma religião, e sempre que essa transição é efetuada, ele morre. O verdadeiro cristianismo morreu e ele se transformou num tipo. E mesmo na época bíblica, Paulo falou daqueles que tinham aparência de piedade, mas negavam a eficácia dela. Os sistemas religiosos apontam e dizem: essa é a forma que você deve viver se você quiser que Deus te aceite. Mas eles não dão nenhuma assistência para viver dessa maneira. E Jesus aponta e diz: agora, esse é o caminho, mas você não conseguirá sozinho. Mas se você crer em mim, eu virei e habitarei em você. Eu vou transformá-lo e o farei uma nova pessoa. E lhe darei poder para fazer aquilo que você não consegue. Porque eu quero que você tenha uma vida abundante de intimidade com o Pai. E ele faz por todos nós o que nós mesmos não conseguimos ao habitar em nós. Perceba que nenhuma religião lhe dá o poder de proceder de acordo com seus preceitos. Somente o cristianismo é a infusão do poder de Deus para viver a vida que Deus gostaria que você vivesse, essa vida abundante em Cristo. Jesus então continuou a dizer, versículos 11 e 12: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o assalariado, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então Jesus aponta o contraste entre o pastor, o verdadeiro pastor, e o mercenário. Um jovem pastor veio até a mim porque ele havia sido convidado para ser o pastor de uma igreja. E ele foi à igreja e pregou um sermão que as pessoas gostaram, e ele conheceu o conselho da igreja. E o conselho apresentou o salário dele, as suas obrigações e também as restrições que eles queriam colocar sobre ele. Eles deram uma lista com o que ele podia e não podia fazer. E ele me procurou porque ele não sabia se deveria aceitar ou não o convite para ser o pastor dessa igreja. E eu o aconselhei a não aceitar. Eu disse: eles não estão procurando por um pastor, eles estão procurando por um assalariado. Eles vão contratar você para que você seja o ministro deles, para dizer as coisas que eles querem ouvir, para fazer as coisas que eles querem que sejam feitas. Mas eles realmente não estão procurando por um pastor, mas estão procurando por um assalariado, e eu não seria um assalariado por ninguém. Os meus serviços não estão à venda. O assalariado, o mercenário, não se importa com as ovelhas, mas o pastor sim. O pastor conhece as ovelhas, ele ama as ovelhas e ele daria a vida pelas ovelhas. Já o mercenário, quando o perigo aparece, ele foge, porque ele é apenas um mercenário. O que mais você esperaria dele? Mas o pastor arriscaria a sua vida. Ele sacrificaria a sua se necessário fosse pelo seu rebanho, porque ele os ama. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Os outros sistemas religiosos, eles são mercenários. Eles fugirão e permitirão que os lobos arrebatem e dispersem as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. Eu darei a minha vida pelo rebanho. Versículo 13. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Agora, infelizmente, hoje, existem muitos homens no ministério que são mercenários. Eles são profissionais. Eles realmente não se importam com as ovelhas, porque eles são mercenários. E sua única preocupação é tirar proveito do rebanho de Deus. E existem muitos homens tentando explorar o rebanho de Deus. Eles passam dias pensando em como tirar dinheiro das pessoas. Eles gastam muito dinheiro para que pessoas coloquem em cartas os seus esquemas para ganharem dinheiro. Tudo com o propósito de tirar proveito do rebanho de Deus. Eles são mercenários, não se importam com o rebanho de Deus. Embora as cartas sempre digam: eu estava pensando em você hoje, fulano. Está tudo bem. O Senhor o trouxe à minha mente quando eu estava em oração hoje de manhã. E como eu adoraria ir até a sua casa para conversarmos. Mas eu sei que você é uma pessoa muito ocupada e que provavelmente não teria esse tempo. E então, por que você não me escreve com um pedido de oração e coloca junto uma oferta? Porque o nosso ministério está enfrentando muitas dificuldades. Esses são mercenários explorando o rebanho de Deus. A preocupação do pastor é alimentar o rebanho de Deus, trazê-los a bons pastos, comida para que eles cresçam. Jesus disse para Pedro: apacente as minhas ovelhas. Pedro escreveu: apacentem o rebanho de Deus que está entre vocês. E os pastores buscam alimentar o rebanho. As ovelhas devem ser fortes e saudáveis. Deus tem me abençoado abundantemente, de diversas formas. Deus tem abençoado os investimentos que fizemos e tem nos prosperado além do que sonhamos. E por causa dessas bênçãos de Deus, eu agradeço ao Senhor por poder devolver a metade do meu salário para a igreja todos os anos. O meu filho disse para mim: pai, por que você continua pregando? Você poderia se aposentar e, de qualquer maneira, você já devolve a maior parte do seu salário para a igreja mesmo. Por que você não se aposenta e descansa um pouco? Você continua se desgastando tanto quando, na verdade, você não precisa mais disso. E eu apenas sorri e disse: o que eu faria então? Você sabe, isso é o meu coração, é a minha paixão. Alimentar o rebanho de Deus é a minha vida. Vocês não se dão conta disso, mas vocês poderiam cortar o meu salário e eu ainda estaria aqui, porque eu amo isso. Para mim é algo glorioso ver Deus trabalhar e ter esse privilégio. É maravilhoso quando as pessoas me chamam para ir e conversar sobre várias áreas. E elas dizem: quanto você cobra? E é uma alegria poder dizer: bem, eu tenho um pai muito rico, sabe? E é ele que toma conta de todas as minhas despesas. Eu não cobro nada. Como é glorioso ter recebido de graça e de graça poder oferecer. Eu agradeço a Deus pela posição que Ele me deu. Assim como Paulo, eu não sou um peso para ninguém. Eu respondo apenas para Deus, por ser seu servo, para fazer a sua obra. Mas eu não sou um mercenário. Você não pode me contratar. Mas eu quero ser o seu pastor, alimentando as ovelhas do Senhor. E Jesus disse, versículo 14: eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Este é um lindo relacionamento, sabe, que nós temos com Ele. Ele me conhece, eu o conheço. Ele me ama, eu o amo. E eu tenho esse lindo relacionamento com o bom pastor. Versículo 15: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Agora, Ele disse anteriormente que Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Agora Ele diz novamente: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 16: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E é claro, Ele está falando sobre os gentios, aqueles que creriam nas suas palavras. Vocês fazem parte das ovelhas do outro aprisco. Versículo 16 ainda: também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E, portanto, em Cristo não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem escravo, nem livre. Todos nós somos um em Cristo. Não há posição social, cargos ou qualquer outra coisa, pois somos todos comuns, apenas um em Jesus Cristo. Cabelos compridos, cabelos curtos, casacos, gravatas, tudo isso não importa. Nós somos um em Jesus Cristo, aquele denominador comum que destruiu toda a barreira que o homem construiu para dividir a si mesmo dos outros. Um dos subprodutos da filosofia existencial é o caminho que divide e isola o homem numa ilha sozinho. Não há uma base universal para a verdade, de acordo com esses filósofos. É somente quando você tem experiências pessoais e as interpreta que se tornam verdades para você. Mas é apenas verdade para você e não necessariamente para quem está próximo a você. Você está isolado, você está sozinho. E você olha para a arte moderna, que é uma expressão da filosofia existencialista, e você vê essas cores como se alguém tivesse se afastado por uns 10 passos e pegado uma bola de tinta vermelha e atirado numa tela em branco. E então você pega e joga uma bola azul também, e daí você põe um título embaixo: Pôr do Sol no Grand Canyon. E você olha para ele e o estuda, e alguém de pé ao seu lado diz: esse quadro não é lindo? Não é incrível? E você pensa: o que essa pessoa está vendo? E os críticos aclamam isso como arte maravilhosa. Tem um olho aqui, tem um dedão ali, e também uma mão bem aqui. E isso é arte clássica. Mas eu te digo que eu não consigo ver nada. Mas essa é a ideia. Você tem que interpretar. Nessas histórias, onde não há um final, onde tem um cara andando pela estrada e você não sabe se ele vai puxar uma arma e se matar. E esse é o final. Ou ainda você não sabe se ele vai se reconciliar com a sua esposa e viver felizes para sempre. Eles não fazem um final. Você é quem tem que dar o final, porque essa é uma expressão da filosofia do existencialismo. Cada pessoa deve interpretar por si só. Você deve colocar a sua própria interpretação na história. O que ela realmente disse? O que ela quis dizer? Eu não sei. Eu acho que isso às vezes é uma desculpa para a loucura dos autores. Eles também não sabem o que estão tentando dizer. Mas parece ser muito profundo, porque ninguém consegue entender. E por isso todo mundo diz: puxa, que maravilha! Ninguém consegue entender. E isso é incrível. Mas o que isso faz é nos isolar, nos coloca nessa pequena ilha. Eu estou sozinho nesse mundo gigante e ninguém compartilha dos mesmos sentimentos que os meus, ninguém compartilha os meus pensamentos e eu me sinto terrivelmente isolado. O homem tem uma forma de construir essas paredes entre ele e os outros, mas Jesus tem o jeito certo de quebrar essas paredes. E ele nos une e nos faz um e ele declara: eu sou a verdade. E ele nos dá uma base universal para a verdade. Ele é essa base universal para a verdade. E assim, juntos, nele, nós somos ajuntados pelo Senhor. Os muros estão destruídos e, como Paulo disse, ele derrubou a parede de separação que estava no meio e nos fez um só povo. Lemos isso em Efésios 2:14. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Versículo 17. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E aqui ele está profetizando sobre a sua morte e ressurreição, que a essa altura estava a 5 meses de distância. Versículo 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Jesus testificou: eu tenho poder para dar a minha vida. E ele demonstrou isso na cruz. Ninguém a pode tirar de mim. Eles não mataram Jesus sobre a cruz, eles o penduraram sobre a cruz. Mas Jesus foi quem entregou o seu espírito. Ele não deu a oportunidade a eles de o matarem. Eles não conseguiriam matá-lo. Ele entregou o seu espírito. Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Ele entregou a sua vida. Ninguém a pode tirar de mim. Eu dou a minha vida, eu tenho o poder para dá-la e tenho o poder para retomá-la. E ele provou que tinha o poder para entregá-la e depois de 3 dias ele provou que ele tinha o poder de tomá-la de volta. E ele ressuscitou dos mortos. E nós celebramos isso. O túmulo está vazio. Ele tem o poder de tomar a sua vida de volta. Versículo 19-21. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E então, nesse ponto, surgiu uma grande divisão entre os judeus. E no próximo verso, o tempo já vai haver passado. Entre o verso 21 e 22, há um intervalo de tempo de outubro a dezembro. Os acontecimentos até o verso 21 ocorreram durante a festa dos tabernáculos em Jerusalém, que é em outubro. E agora, João nos diz, versículo 22, e em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. Também conhecido como Festival das Luzes, que acontecia no dia 21 de dezembro. Essa festa da dedicação era a celebração da purificação do templo por Judas Macabeus, depois que ele havia sido profanado por Antíoco Epifanes, governante da Síria, mas que era grego. E essa era a celebração daquela purificação do templo por esse bravo guerreiro. E Jesus estava novamente em Jerusalém e era inverno, era dezembro. versículo 23 ao 25. E Jesus andava passeando no templo e no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vo-lo tenho dito, e não credes. Ele havia dito a eles: antes que Abraão existisse, eu sou. E por isso ele disse: eu já falei para vocês. Eles queriam que ele dissesse abertamente: eu sou o Messias. E ele não iria dar a eles essa satisfação. Mais cedo, Jesus tinha dito aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado seja você, Simão, pois carne e sangue não revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Ele reconheceu isso diante dos discípulos. Para a mulher de Samaria, que disse: eu sei que quando o Messias vier, ele nos ensinará todas as coisas, Jesus respondeu: mulher, eu que falo contigo sou ele. Mas mesmo assim, ele ainda não havia dito isso abertamente aos judeus, e eles estavam querendo essa declaração. Até quando você vai nos deixar em dúvida? Se você é o Messias, nos diga abertamente. E Jesus lhes respondeu dizendo: eu já lhes disse e vocês não creram. Versículo 25. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Ele abriu os olhos do cego. A cura do homem que estava paralítico por 38 anos eram esses milagres que Jesus estava fazendo. Ele estava dizendo aqui: vocês não precisam que eu lhes diga abertamente, essas obras testificam quem eu sou. E se nós voltarmos às profecias de Isaías sobre o Messias, no capítulo 61, nós encontraremos essas coisas escritas sobre ele. Versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Esta é uma declaração muito interessante. Nós chegaremos nela quando virmos predestinação. Versículos 26 e 27. Como já vo-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Agora, se passaram 3 meses e ele está voltando à última coisa que ele estava conversando com eles, sobre as suas ovelhas que o seguem. E há um intervalo de tempo, Jesus os traz de volta ao mesmo assunto que ele estava conversando com eles anteriormente. E ele está fazendo mais uma declaração muito importante sobre as suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando eu leio isso, eu fico tão agradecido por eu ser uma das suas ovelhas. Isso nos traz uma segurança gloriosa, ser uma de suas ovelhas, por ter ouvido a sua voz, por ter respondido ao seu chamado, por segui-lo, por ter recebido a vida eterna, entendendo que eu nunca perecerei e ninguém pode me arrebatar das suas mãos. Ele disse, versículos 29 e 30, meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Vocês querem que eu lhes diga claramente? Mais claro do que isso, eu e o meu Pai somos um. Isso está mais do que claro. Versículo 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Os judeus estavam dizendo: nós entendemos a mensagem, está claro o suficiente. Jesus está corretamente afirmando aqui a sua igualdade com o Pai. Aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 6, Paulo disse que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu e o Pai somos um. Ele está afirmando sobre a sua igualdade com Deus, afirmando sobre a sua divindade. Eles entenderam a afirmação. Para eles, isso foi uma blasfêmia, e por isso estavam prontos para apedrejá-lo, de acordo com seu entendimento da lei sobre blasfêmia. As pessoas dizem: Jesus nunca afirmou ser Deus. Elas nunca leram as Escrituras. Porque Jesus está dizendo aqui: eu e o Pai somos um. Como ele podia ser mais claro do que isso? Versículo 32. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. por qual destas obras me apedrejais? Ou seja, vocês vão me apedrejar por eu ter aberto os olhos do cego ou porque eu curei o paralítico no tanque de Betesda? Por qual das minhas obras vocês vão me apedrejar? Versículo 33. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E eles entenderam exatamente o que ele estava dizendo quando falou: eu e o Pai somos um. Você, sendo homem, está se apresentando como Deus. Versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Perceba na vossa lei que eu disse. E aqui Jesus está afirmando a sua autoria da lei. Não está escrito na sua lei que eu disse? Versículo 34 ao 37. Eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. E mais uma vez, Jesus chama as suas obras como suas testemunhas. Mas o que ele quis dizer com aqueles que a palavra de Deus veio foram chamados deuses? Isso foi citado no Salmo 82, versículo 6. E você pode dar uma olhada. Na verdade, você deveria colocar uma pequena nota, lembrando aqui em João, do Salmo 82, versículo 6, para que quando os mórmons forem até a sua porta e tentarem provar que eles têm todo o direito de afirmar a sua descendência até Deus e que se tornarão deuses. Este é o básico, porque ele disse, vocês são deuses. E no Salmo 82, versículo 6, está escrito, eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Perceba a citação de Jesus aqui, eu disse. Ele está citando as escrituras. Que escritura ele está citando? Pegue o Salmo 82, versículo 6, e Êxodo 22, versículos 8 e 9. E agora você tem a sua própria cadeia de referências. Em Êxodo 22, Deus está dando a sua lei, dizendo que os juízes deveriam arbitrar sobre o povo. E quando esse tipo de coisa acontecesse, quando esse tipo de condição existisse, era o procedimento como os juízes deveriam legislar nesses casos. E assim a palavra do Senhor está indo aos juízes de Israel para que implementassem em Israel as leis de Deus. E no verso 8, falando sobre uma situação de quando o ladrão não é encontrado, então o dono da casa deve ser trazido diante dos juízes para ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Sobre todo negócio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre roupa, sobre toda coisa perdida de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levada perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Você está sentindo falta da sua jaqueta? Então você procura pela casa inteira e você não consegue encontrá-la. E você vai até o mercado e encontra o seu vizinho usando a sua jaqueta. E você diz, essa é a minha jaqueta que desapareceu da minha casa. Não, não, não é. Essa é minha jaqueta. Eu a comprei lá na loja tal. E então você tem essa disputa acontecendo. O homem nega que tenha roubado a jaqueta de você. E assim você vai diante dos juízes que devem tomar uma decisão. A causa de ambos é levada diante deles. Agora, o interessante é que a palavra traduzida como juízes é a palavra hebraica Elohim, que é a palavra para deuses. E assim os juízes são como deuses sobre o povo, no sentido de que estão controlando o destino dessas pessoas ao julgarem as suas causas. Eles estão agindo no lugar de Deus, e assim aqueles que ele chamou de deuses eram, na verdade, aqueles juízes que estavam aplicando as leis de Deus sobre o povo. Não era uma doutrina que vocês sabem de que se você for um bom mórmon, você e a sua esposa podem ser deuses e possuir a sua própria terra, não sei aonde. Mas aqui está apenas declarando que os juízes eram chamados de deuses por causa da responsabilidade que eles tinham de aplicar os julgamentos de Deus sobre o povo. E assim a palavra veio para eles, para os juízes. As regras vieram para eles, que então foram chamados de deuses. E assim, ele não está se referindo ao livro de Salmos, mas sim ao livro de Êxodos, capítulo 22, versos 8 e 9. Já que estamos falando sobre os mórmons, dois jovens foram até a minha porta na semana passada e queriam conversar comigo. E lhes disse que nós não acreditávamos no mesmo Deus. Apesar de eles usarem muitos dos mesmos termos que eu uso e de eles falarem sobre Jesus e Deus e falarem sobre salvação pela fé em Jesus Cristo e fé no seu sangue que foi derramado pelos nossos pecados, não temos o mesmo Deus. E falando com eles, parece que eles creem fundamentalmente tanto quanto eu. Mas eu disse, o problema é, quando você fala sobre Deus, você está falando sobre um Deus diferente daquele em quem eu acredito. Porque eu não acredito que Adão seja o meu Deus. Ele não é o Deus que eu tenho servido e adorado. Embora o seu profeta, que vocês reconhecem como profeta, o Brigham Young, disse que Adão é o nosso Deus e o único Deus que temos. E ele disse, bem, você realmente não entende o que o profeta estava tentando nos dizer. E eu falei, bem, eu não sei, eu já li o sermão por várias vezes e eu já li todas as suas defesas do sermão e os artigos da revista Estrela da Manhã. E eu falei ainda, na verdade, você não acredita que você vai ser Deus? E ele disse sim. E eu disse, se você se mantiver fiel às crenças do mormonismo e fiel à igreja, você não pode ascender e ser Deus e ter o seu próprio planeta? Sim, nós acreditamos nisso. E eu falei, então, na verdade, o que Brigham Young estava dizendo está em perfeita harmonia com o que você acredita. Você apenas está se adiantando um pouco. Você diz que você vai ascender, que você será Deus e que terá o seu próprio planeta. Daí ele recuou um pouco, estava dizendo que Adão em algum lugar, em algum outro mundo, alcançou o seu nível de perfeição, se tornou Deus e trouxe uma de suas esposas celestiais, Eva, para a Terra e começou toda a história aqui na Terra. Assim, ele apenas trouxe a doutrina do mormonismo um passo atrás, ao invés de um passo à frente. E se o passo à frente é um passo lógico, então um passo para trás seria um passo lógico. E então, Brigham Young estava certo na sua interpretação da sua doutrina de que você vai ser Deus apenas tomando um passo para trás, ao invés de um passo para frente. Porque essa progressão deve estar acontecendo pela eternidade. E eu disse, e você fala sobre crer em Jesus Cristo e salvação pela fé em Jesus, mas o Jesus que você acredita não é o irmão de Lúcifer? E ele disse, sim, nós acreditamos que ele é o irmão de Lúcifer. E eu falei, bem, então ele não é o mesmo Jesus que eu creio. Você está falando sobre outro Jesus Cristo. Eu não conheço o Jesus que você está falando, porque o Jesus que eu creio não é o irmão de Lúcifer, porque isso tornaria Lúcifer um filho de Deus. Mas o Jesus que eu creio é o único e unigênito filho de Deus. Ele não é uma criatura, e Lúcifer é uma criatura de Deus. E se você acredita que Jesus é o irmão de Lúcifer, então você rebaixa Jesus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Portanto, o Jesus no qual eu acredito não é o irmão de Lúcifer, mas é um com o Pai. E assim nós acreditamos na verdade, em deuses diferentes e diferentes Jesus. Esses jovens ficaram estarrecidos e eles foram embora balançando suas cabeças e eu fiquei orando por eles. E eu estou orando por eles muito seriamente. Eles eram jovens muito adoráveis, na verdade. Eu não gostei de deixá-los devastados, mas eu achei importante que eles vissem que o Jesus que eles estão proclamando é, na verdade, um Jesus diferente daquele que é o meu pastor, cuja voz eu tenho ouvido e estou seguindo. Porque o Jesus que eu acredito é um com o Pai. Ele pode dizer, eu e o Pai somos um. E, portanto, essa afirmação, vocês são deuses, é uma referência aos juízes que aplicavam as leis de Deus junto ao povo. Se a lei chamou deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas porque disse, sou filho de Deus? Jesus disse em primeiro lugar, o Pai me santificou e me enviou ao mundo, e você está me dizendo que eu estou blasfemando porque eu digo que sou filho de Deus? E se eu não faço as obras do meu Pai, então não acredite em mim. Mais uma vez, ele está chamando as obras. Elas são as testemunhas. Filipe disse: "Mostra-nos o Pai e nós ficaremos satisfeitos." E Jesus respondeu: "Eu já não estou com você há bastante tempo, Filipe. Você já não me viu? Aquele que me vê, esse vê o Pai. Como você diz então, me mostre o Pai? Creia quando eu digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim, ou então acredite em mim pelas obras que faço. As obras testificam. Ninguém pode abrir os olhos do cego, ninguém pode fazer essas coisas a não ser que Deus esteja com ele, como reconheceu Nicodemos no capítulo 3. Versículo 38. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras. Se eu não faço as obras de meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu faço as obras do meu Pai e ainda não creem em mim, creiam então nas obras. Versículos 38 e 39. Para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez. Eles iam prendê-lo, mas a sua hora ainda não era chegada, e por isso ele escapou de suas mãos. Eles o haviam cercado. Versículos 39 e 40. Mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Ali ele ficou até fazer a sua última viagem para Jerusalém, atendendo o chamado de Maria e Marta para ressuscitar o seu irmão Lázaro, e então para ser preso na Páscoa e ser crucificado. Mas agora ele está no Rio Jordão, próximo da área onde ele começou o seu ministério com João Batista. Versículos 41 e 42. E muitos iam ter com ele e diziam: "Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade." E muitos ali creram nele. Pessoas viviam na área onde ouviam João dizer: "Mas eis que um virá após mim, mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar." E essas pessoas falavam: "Tudo que João disse sobre esse homem é verdade." E muitos creram nele ali no Rio Jordão. E ele passou os próximos meses, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até abril, lá no Rio Jordão, fazendo então o seu retorno a Jerusalém. Agora, no capítulo 11, nós o veremos voltando para a área de Betânia, para Lázaro e o maravilhoso milagre. E mais uma vez: "Se vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras." E agora ele mostra obras que são inquestionáveis, como ressuscitar a Lázaro dentre os mortos. E nós entramos nos aspectos finais da vida de Cristo, antes da crucificação. E assim, nós veremos os capítulos 11 e 12 na próxima semana. Mais uma vez, nós oramos para que o Senhor lhes dê uma semana maravilhosa, que Ele possa lhes fortalecer, que Ele possa lhes dar sabedoria, que Ele abençoe os nossos empregos e as suas diversas atividades, que Ele possa abrir oportunidades para que vocês possam servir e serem suas testemunhas, e que Ele use a sua vida como um instrumento para fazer a sua obra nesse mundo carente. Que o seu Espírito Santo possa descansar em você de uma maneira especial, e que você possa, ao celebrar a sua ressurreição, para que você seja cheio dessa alegria e o poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que habita em você, te tornando vivo para Deus e as coisas de Deus. Tudo para a glória de Jesus, o nosso Senhor.